Bem-vindos, então, à videoaula 2 da disciplina Gestão Operacional do curso de Especialização em Gestão Pública, produzido pelo Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina no âmbito do Programa Nacional de Administração Pública. Essa videoaula 2, pessoal, ela trata de gestões operacionais críticas. E os objetivos dessa unidade, vocês estão lendo aqui, né? Uniformizar entendimentos de serviços públicos, de processos e de projetos no âmbito da gestão operacional, diferenciar as principais características da gestão de processos e da gestão de projetos e respectivas contribuições para cumprimento dos planos de ação e para a institucionalização da prestação de serviços públicos, e examinar os diversos aspectos das gestões de carga e de capacidade na prestação de serviços públicos, considerando as categorias básicas desses serviços. Esses são os objetivos dessa unidade 2. Ainda, o slide de introdução, né, nas palavras da autora, abre aspas, gestão de processos, gestão de projetos e gestão de carga e de capacidade são as gestões críticas que escolhemos para a disciplina e serão tratadas nesta unidade 2. Relembrando o que a gente colocou na videoaula 1, essas áreas de interface que essa disciplina de gestão operacional, foco em administração pública tem, de novo, na parte superior do triângulo aqui, administração de projetos e administração da produção e de serviços ou de operações, né? No canto esquerdo aqui, engenharia de produção, foco na qualidade, e no lado direito aqui, no triângulo à direita, é a questão do direito administrativo. Essas são as áreas onde a gente quiser aprofundar, onde vocês quiserem aprofundar conceitos, a sugestão é que procurem em uma dessas grandes áreas, certo? Ou administração de projetos e de produção, ou na engenharia de produção mesmo, ou no direito administrativo, certo? Então, no item 2 desses slides, que é o primeiro item, o primeiro macro item dessa unidade 2 da apostila que vocês têm, trata de gestão integrada de processos e de projetos. Gestão integrada. Então, nas palavras da autora, da variedade de serviços públicos decorre a complexidade e também a diversidade das ações operacionais necessárias para a realização dos atendimentos aos diversos usuários e beneficiários desses serviços. A gente já pode ver um pouco mais de prática aqui, né? Daí a necessidade de trabalharmos pelo menos dois tipos distintos de ações operacionais. Foco, então, nos projetos e nos processos. Na verdade, a autora coloca nos processos e nos projetos. Então, antes disso, é importante a gente definir serviços públicos, processo e projeto. Tá? Tem 2.1, então, definindo e aprofundando serviços públicos. Toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob o regime jurídico total ou parcialmente público. E aqui a gente tem, não tem como não, a gente não remeter um pouco à Constituição Brasileira de 88, né? Onde coloca, por exemplo, vou puxar para a minha área de novo, né? A questão do ensino superior ou da educação, ela é competência do Estado, né? É competência do Estado, não só do governo, do Estado, né? E por que parcialmente público aqui? Se o Estado não dá conta de atender aquela demanda, ele abre uma concorrência, abre uma licitação, abre uma possibilidade legal, com lastro legal, e aí no direito administrativo, né, a gente pode recorrer a essa área. E aí, o que o Estado pode fazer? Ele pode conceder à iniciativa privada o atendimento a essa demanda, né? Então, a educação superior, por exemplo, é competência da esfera federal. Mas o que a gente percebe? Um número de universidades públicas federais infinitamente, digamos, vamos lá, assim, não capazes de atender a demanda que existe. O que o Estado faz? O Estado abre para a iniciativa privada a possibilidade de abertura de universidades privadas, de faculdades privadas, com base numa mesma legislação federal que rege o ensino superior, no caso, né? E nós temos as leis, né? A partir de 88, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, 98, onde as universidades, a iniciativa privada começou, entre aspas, mas passou a explorar esse segmento, né? Essa área de ensino superior. Então, assim, eu diria que é um bom exemplo de serviço público, ou parcialmente público, né? Sob um regime jurídico que integra, né? O sistema federal de educação é um só, que tem lá 2.200 instituições de ensino superior, sendo que 10% são organizações públicas. Mas a competência e a legislação que rege esse setor, a competência é federal, é do Ministério da Educação, e a legislação ela é ampla, tanto para as privadas quanto para as públicas. Ok? Então, definindo e aprofundando o processo, é um conjunto de atividades, tarefas, procedimentos, executadas de forma sequencial e contínua, necessárias e suficientes para a geração de um resultado ou de um produto para o interessado, em contextos diretivos, normativos, leis e normas, de recursos e de aprendizado específicos. Na área da qualidade, por exemplo, na área da engenharia de produção, a gente vai encontrar diversas definições de processo. Que eu optei por não trazer aqui para a gente procurar dar um enfoque um pouco mais prático, né, e menos conceitual para a disciplina. Tá? Mas basicamente assim, e aí pensem ou procurem se você tem essa dúvida, busque então na engenharia de produção a diferença principal entre processo e projeto. Se a gente for ler aqui a definição de projeto na sequência, ó, projeto é um conjunto de atividades, tarefas, ações e procedimentos de execução única, necessárias e suficientes para a obtenção de uma solução ou de um produto em contextos diretivos, normativos, de recursos e de aprendizado específicos. Muito semelhante à definição que a autora coloca para processo. Né? Então, para a gente definir o gerenciamento ou a gestão integrada de processos e de projetos, é importante saber bem a diferença entre eles, ou as diferenças, ou as características de cada um, certo? Então lá, vamos lá. Item 2.2, gerenciando o gerenciamento integrado de processos e de projetos. De forma diversa de outros setores públicos, organizações militares e científicas institucionalizaram há bastante tempo metodologias de gestão ou de gerenciamento de projetos adequados às suas necessidades. E mais recentemente, com apoio de organismos internacionais, as organizações dos setores social e ambiental passaram também a trabalhar com soluções metodológicas de gerenciamento de projetos. Ou seja, já aparece uma primeira diferença aí, né? Nos projetos, a gente tem vários processos, certo? Então, item 2.2.1, objetivos do gerenciamento integrado de processos e de projetos. Para que serve, né? A gente fazer a gestão integrada. Os processos e os projetos são os instrumentos usados para viabilizar a prestação de qualquer serviço público. Os processos também são imprescindíveis para realizar as ações consideradas como imperativos legais da prestação de serviços públicos. Os projetos transformadores exógenos, aqueles que vêm de fora, né, implantam, melhoram e descontinuam os processos a pedido, programados e híbridos. A autora define melhor isso ao longo da apostila, né? Os projetos executores endógenos, de dentro para fora, implementam ações finalísticas dos processos programados. No item 2.2.2, dessa videoaula 2, das garantias do gerenciamento integrado de processos e projetos. Como garantir o desenvolvimento e a institucionalização de serviços públicos prestados e das organizações públicas que os implementam sem que se tenha um gerenciamento integrado de processos e de projetos executores. Para vocês pensarem, é possível a gente implementar sem uma gestão integrada de processos, de projetos, sem que se tenha informação, sem que se tenha transparência? Eu diria assim, já respondendo, porque é videoaula, né? Não é uma aula presencial que a gente dá um gap maior. Não é possível. Quanto mais controle,